É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com o desembargador e professor, o doutor Jorge de Oliveira Vargas. Vamos falar sobre como algumas questões ambientais são tratadas no novo Código de Processo Civil. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o desembargador Vargas. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu é que agradeço a sua oportunidade, cumprimentando a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste, em linhas gerais, o novo Código de Processo Civil? O que ele abrange?
O Código de Processo Civil é um instrumento para realizar, para concretizar aqueles direitos fundamentais, aqueles direitos de igualdade, aqueles direitos de liberdade, aqueles direitos de solidariedade que nós temos lá na Constituição e muitas vezes fica só na promessa, fica algo muito abstrato. O Código de Processo Civil, então, é um instrumento através do qual, além de solucionar-se os conflitos entre as pessoas, ele também é um instrumento para a realização daqueles direitos que foram consagrados na Constituição e muitas vezes estão lá só dentro do texto e não se tornam realidade, ficam como um mero protocolo de intenções.
Uhum. E, desembargador, quando que esse novo Código de Processo Civil entrou em vigor? E se o senhor puder explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes quais são as principais mudanças e inovações desse novo diploma em relação à legislação anterior?
Ele entrou em vigor em março do ano passado. As principais inovações deste Código de Processo Civil está relacionado com o viés de que as leis, muitas vezes, as leis não atendem o interesse comum, as leis não atendem o interesse social. Muitas vezes, as leis são feitas no interesse de lobbies, as leis são feitas no interesse de determinados segmentos políticos, determinados segmentos econômicos para proteger este ou aquele setor. E a lei, ela deve sim ter por objetivo a realização do interesse comum, do interesse social. Uhum. Ela não deve ser feita para proteger este ou aquele segmento econômico ou este ou aquele segmento político. Então, o novo CPC, ele vem deixar bem claro que a lei, ela não vale por si só, ela vale na proporção em que atende aos interesses sociais, aos interesses da dignidade da pessoa humana, aos interesses da razoabilidade, os interesses da eficiência. E, portanto, ele vem trazer uma nova visão do nosso ordenamento jurídico, como ele deve ser. Normalmente se dizia, não importa se a lei é justa ou injusta, ela vale porque é lei. Uhum. Não importa se a lei é moral ou imoral, ela vale porque é lei. E isto agora tem que ser melhor refletido diante das normas contidas no novo Código de Processo Civil.
Uhum. E, desembargador, o direito ambiental, ele foi afetado também pelo novo CPC? E de que maneira?
O direito ambiental, ele passa por uma grande transformação a partir de um protocolo que se chamou Protocolo de Estocolmo, pelo qual o contrato social, que era uma grande conquista da humanidade, lá desde Rousseau, o contrato social era feito entre as pessoas, entre os homens, e a natureza não participava desse contrato social. A partir de então, a natureza foi incorporada nesse contrato social. Vou citar um exemplo, a Constituição do Equador. Quando nós falamos, quem são sujeitos dos direitos? Sujeitos dos direitos são as pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. A Constituição do Equador já vai dizer, também é sujeito do direito a chamada Pachamama. Pachamama é a natureza. Para você ter uma ideia, então, poderia ser possível, quem vai entrar com uma ação? O Rio Barigui pode entrar com uma ação pedindo para não ser poluído.
Uhum.
A natureza, ela passa a ter direitos. A natureza não deixou de ser um mero objeto nas mãos das pessoas. Nós tínhamos o direito de propriedade e achávamos que podíamos destruir toda a mata da nossa propriedade, porque a propriedade era nossa, não é? Então, nós já achávamos do direito de destruir as matas, de poluir o ar, de poluir os rios. Por quê? Porque a natureza não tinha direito. Então, a grande revolução do direito ambiental, que no nosso caso já vem da Constituição de 88, é entendermos que a natureza, ela é como integrante da vida, do ser vivo, ela também tem direitos e nós somos obrigados a respeitar os direitos da natureza.
Uhum. Desembargador, o senhor poderia citar alguns exemplos para os nossos ouvintes dessas demandas relacionadas ao direito ambiental e também sobre como o CPC mudou, o novo CPC mudou a forma da gente encarar essas demandas?
Bem, por exemplo, demandas coletivas, não é? Nós temos várias. Houve lá um caso da Petrobras, o rompimento de um oleoduto que poluiu as baías de Antonina e Paranaguá, impedindo que milhares de pessoas, milhares de pescadores pudessem continuar tirando do mar o seu sustento, não é? O seu alimento. Então, foram milhares de pessoas afetadas com esse tipo de poluição. Se olharmos esse último caso de Santa Mariana, um verdadeiro absurdo. Os danos ambientais, eles afetam muito a coletividade. Nós já tínhamos ações coletivas para a defesa do direito ambiental, como ação popular. Uma ação popular, qualquer pessoa, ela pode entrar com uma ação para proteger o meio ambiente. Se der tempo depois, temos um caso muito interessante de uma ação popular que está defendendo o direito ambiental de pessoas que irão nascer daqui a 300 anos. É um caso emblemático que nós temos.
Sim.
O código atual, ele cria alguns instrumentos para facilitar essas demandas, como, por exemplo, o incidente de recursos repetitivos e demandas repetitivas, quando existem muitas ações envolvendo um mesmo fato, um mesmo, por exemplo, dano ambiental. o código atual permite que seja selecionado ali um ou mais processos e, através do julgamento daqueles, fiquem resolvidos todos os outros casos semelhantes.
Uhum.
Então, é uma forma de facilitar mesmo o julgamento dos casos. E, de maneira especial, aí de casos envolvendo danos ambientais.
Uhum. E, desembargador, atualmente a gente pode falar em relação a uma judicialização excessiva das questões ambientais? E como que o Poder Judiciário tem contornado essa situação?
Bem, normalmente nós falamos, você falou em Poder Judiciário. Hoje em dia, não se fala mais em poder, não existe poder. Não existe poder judiciário, não existe poder executivo, não existe poder legislativo. O poder, teoricamente, é um só, o poder é do povo. O que existe é o dever judiciário, o dever executivo, o dever legislativo. Cada um desses órgãos tem um dever pela Constituição. E fala-se muito na excessiva judicialização,
uhum,
da saúde, das questões ambientais. Por que que há essa excessiva? Porque os outros poderes não cumprem os seus deveres. Se o executivo cumprisse o seu dever, se o legislativo cumprisse o seu dever, o poder judiciário não tinha nada que se envolver nessas questões. O
Sim.
grande problema é quando estes órgãos não cumprem ou agridem os direitos ou desrespeitam completamente esses bens, aí o Poder Judiciário, ele foi colocado na Constituição como o guardião da Constituição. Então, ele tem essa finalidade, ser o guardião. O guardião é ficar atendendo o que está acontecendo,
uhum,
não é? Então, o Poder Executivo está cumprindo? Então eu não tenho nada que fazer, eu, Judiciário. Agora, se ele não está cumprindo, eu sou o guardião da Constituição, então eu tenho que fazer cumprir. E daí, essa enorme judicialização é nada mais, nada menos do que a omissão dos outros poderes. Se os outros poderes se o legislativo legislar, não precisa o Poder Judiciário ficar suprindo esta omissão, não é?
Uhum.
Se o Poder Executivo prestar bons serviços públicos, também não precisa o Judiciário intervir. O Judiciário só intervém quando há essas omissões.
Essas falhas, né, desembargador?
É.
E, desembargador, a gente falando um pouquinho em relação a essa questão da legislação, então, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que existem ainda algum tipo de lacuna na nossa legislação em relação ao direito ambiental ou não?
A legislação, normalmente, nós chamamos que é um queijo suíço, cheio de furos,
uhum,
não é? Não existe legislação completa. Ela vai se completando na mesma proporção em que vão surgindo os novos problemas. Porque quando se faz uma legislação, não se pode prever todas as situações que irão acontecer em relação àqueles fatos. Então, se faz uma... A legislação, quero ver se eu consigo explicar. A legislação é como se vai comprar um terno, assim, numa indústria que faz ternos em quantidades enormes.
Uhum.
E o Poder Judiciário, as sentenças, é como se fosse um terno sob medida. Então, o legislador faz uma lei que é geral, que
Sim.
é para todos, e o Poder Judiciário, ele também faz uma lei que, quando surgem os conflitos, a lei que o Poder Judiciário faz se chama sentença. E a sentença nada mais é do que uma... Então, seria um terno sob medida, uhum. Seria uma lei sob medida, não é?
Sim.
É, porque os problemas são os mais variados possíveis e a dinâmica do nosso dia a dia é muito grande. Então, eu faço uma lei hoje, daqui a 5 meses ela já está defasada, daqui a 1 ano muito mais. E o que vai atualizando, vai dando uma nova roupagem, uma nova vida, um novo fôlego para essas leis, são os atos do Poder Judiciário que nós chamamos de jurisprudência, são as decisões dos tribunais que vão interpretando a lei, tornando-a atual na proporção em que elas vão ficando defasadas, é a jurisprudência que vai atualizando o sentido das leis.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre o novo Código de Processo Civil e as questões ambientais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o desembargador e professor Jorge de Oliveira Vargas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, o senhor já falou um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da ação coletiva. Como é um assunto, acho que, de interesse de todo mundo, queria pedir para o senhor explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em ação coletiva e o que o novo código dispõe sobre esse tipo de ação.
Veja, vou dar um exemplo só.
Uhum.
Os depósitos do FGTS estavam defasados, não estavam sendo corrigidos normalmente. Quantos milhões de contas do FGTS nós temos? Milhões.
Milhões.
Milhões. Se cada um que possuísse, que tem a conta do FGTS, fosse entrar com uma ação, seria o caos, não é? A quantidade enorme. Então, existe uma ação, e que agora, porque ela funcionou bem, o governo proibiu que fosse usada, uma ação civil pública, em que esta ação ela defende direitos coletivos. Então, através de uma só ação, você pode resolver o problema de milhões de pessoas. Então, esta ação foi promovida, foi determinada a correção de todas as milhões de contas de FGTS e numa só ação, todo mundo ganhou, todo mundo que tinha uma conta do FGTS sagrou-se vencedor sem precisar entrar com esse tipo de ação. Daí era só pedir a atualização da sua conta. Nós temos várias ações coletivas, digamos, agora está sendo discutida essa questão do aumento da gasolina, se pode, se não pode. Se imagine se cada pessoa fosse entrar com uma ação pedindo que o aumento é injusto e que aquele dinheiro que ela pagou relativamente a esse aumento fosse devolvido.
Uhum.
Então, imaginem quantas milhões de ações seriam necessárias. Uma ação coletiva, por exemplo, se for nesse caso, ela vai defender o direito de todas as milhões de pessoas que têm, que abastece o seu carro, que gastam com combustível. Então, a ação coletiva, ela tem esta finalidade. Através de uma só ação, consegue-se resolver o problema de milhões, dezenas de milhões de pessoas. E pessoas que normalmente não iriam ao judiciário, porque às vezes são valores que relativamente pequenos, a pessoa também não sabe os seus direitos e daí vai ter gastos, não é? Com custos processuais e
tempo.
E a ação coletiva resolve o problema de todos eles.
Uhum, que legal, desembargador. Queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que são e como funcionam as chamadas tutelas provisórias instituídas pelo novo CPC e de que forma que essas tutelas podem ser aplicadas pelo direito ambiental.
É, as tutelas provisórias, na verdade, elas já existiam no CPC anterior. Elas foram aprimoradas no CPC, né, atual. As tutelas provisórias, elas têm uma relação com o chamado ônus do tempo.
Uhum.
As tutelas provisórias, elas invertem o ônus do tempo. Vou tentar explicar. Uma pessoa entra com uma ação, esta ação leva 10 anos, 15 anos. Então, o autor fica sofrendo essa expectativa para resolver um caso seu dali a 10 anos, 15 anos. E o réu conta com essa vantagem, não é? Quanto mais demora o processo judicial, mais tranquilidade tem o réu. Então, o réu gosta muito. Quem gosta da demora do judiciário,
uhum,
é o réu, não é? É porque quanto mais demorar, melhor para ele.
Sim.
Então, o ônus do tempo normalmente recai sobre o autor. Ele que sofre com a demora, não é? A tutela provisória, ela nada mais é do que uma inversão do ônus do tempo. Ou seja, fazer com que quem sofra com a demora seja o réu e não o autor. Por quê? Eu quero, vamos lá, imaginar, pedir, dar um caso muito simples, pedir uma ação de alimentos contra uma pessoa que aparentemente é o pai. Bem, se esperar terminar o processo,
uhum,
né, a criança já morreu de inanição, não é? Se
Sim.
for esperar, não é? Então, se inverte. No início do processo, já, entre aspas, se condena o pai a dar a pensão e daí o processo pode demorar, mas só que essa condenação é uma condenação provisória. E o processo pode demorar 20 anos. O autor já está com a sua pretensão satisfeita.
Uhum.
Quem tem que ter pressa que o processo termine, se ele diz que não é o pai, é o réu. Inverte daí o ônus do tempo, não é? E isso acontece muito também em direito ambiental. Se está havendo uma poluição visual, uma poluição do ambiente, uma poluição do ar, a poluição da água, uma agressão ambiental de qualquer forma, pede-se que esta agressão seja removida desde logo. Não precisa esperar o final do processo. Claro, para determinar-se isso, há necessidade de que existam alguns elementos que demonstrem que potencialmente o autor tem razão, não é?
Uhum.
Não é em todo caso que você vai deferir uma tutela provisória. Você vai deferir uma tutela provisória se existirem indícios de que o autor tem razão. E daí, com essa tutela, repito, inverte-se o ônus do tempo.
Uhum.
Quem tem que ter pressa para terminar, daí é o réu.
Exatamente.
E não o autor.
Interessante, desembargador. E, desembargador, o que significa a gente dizer que o direito ambiental é um ramo multidisciplinar? O que todas as questões ambientais que o senhor está comentando aqui com os nossos ouvintes exigem dos operadores do direito?
Então, o direito, então, ele é dividido em vários ramos: direito penal, direito civil, direito comercial, direito trabalhista. Então, nós temos vários segmentos: direito previdenciário.
Uhum.
E o meio ambiente, ele está na área do direito do trabalho, ele está na área do direito penal. Tanto que no direito penal, é o único caso em que pode ser réu a pessoa jurídica. Normalmente só pode ser réu a pessoa física, né? O único ramo do direito em que pode ser réu é o direito ambiental. No direito civil. Então, eu tenho lá no direito civil o meu direito de propriedade. Uhum. E é o direito ambiental que vai estabelecer os limites do uso da minha propriedade. Então, o direito ambiental, ele permeia todos os ramos do direito. Direito do trabalho, o ambiente do trabalhador, não é?
Sim.
Eu até tenho algumas questões que eu quero defender, mas ainda está só na cabeça. O direito ambiental e o direito tributário. Eu estou pensando muito em fazer uma ligação, uhum, não é, entre o direito penal e o direito tributário, para que o direito tributário também seja utilizado para proteger o meio ambiente. Então, direito ambiental, realmente ele está em todos os segmentos.
Uhum. E, desembargador, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os atuais desafios relacionados à aplicação eficaz dessa legislação ambiental no país? Dá para a gente dizer que essas transformações ambientais dos últimos anos, elas têm dificultado, de alguma maneira, também o andamento dos processos judiciais referentes a essa área do direito?
Veja, o direito ambiental está no nosso dia a dia. Você vai na sua casa, vai numa casa, desperdício de água, não é? Vai numa casa, a sujeira da casa. Então, o direito ambiental, ele deve ser algo ligado, para começar, no nosso dia a dia. No tribunal, desperdício de papel. Nas ruas, a sujeira. A sujeira das ruas. Então, o direito ambiental, ele tem que estar relacionado com a cultura das pessoas, não é?
Uhum.
As pessoas têm que mudar a sua posição relativamente à proteção do meio ambiente. Jogar toco de cigarro na rua, não é? Jogar latas, toma refrigerante e joga na rua. Bem, e o direito ambiental está nessas mínimas coisas, além do que ela vai crescendo de importância quando eu entro na área industrial, a poluição do ar, o controle da poluição do ar,
uhum,
quando eu entro nos mares. Hoje os mares estão todos eles contaminados, não é? Direito ambiental é até você ter a consciência da ligação da água e esgoto na sua casa e que não se liga. Então, ele vem desde das coisas mínimas até as coisas macros, como a transposição do rio São Francisco, não é? Como essas grandes hidrelétricas. Então, o direito ambiental, ele permeia, inclusive na economia. A gente vê a resistência enorme, por exemplo, dos Estados Unidos de deixarem de poluir, dizendo, vocês aí que cuidem aí das árvores, nós aqui queremos ficar cada vez mais ricos com as nossas produções. Então, existem embates, inclusive, entre países, não é?
Uhum.
A economia dos países, a economia do mundo também é influenciada pelo direito ambiental.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, essa meia horinha passa muito rápido, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Tá bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição aí para qualquer outro convite. Obrigado.
Obrigada, desembargador. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.